Bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à audição do senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, a quem desde já agradeço a sua presença e o facto de nos ter cedido ao pedido para vir meia hora mais cedo, de facto, por razões de trabalhos, é de facto muito importante para nós. Também agradecer à Dra. Isabel Trindade, vice-presidente. Muito obrigado pela vossa presença e, para não perdermos mais tempo, vamos começar com o seu bastonário.
Muito obrigado. É sempre um gosto poder estar aqui e poder também contribuir para os devidos esclarecimentos e discussão à volta dos temas que interessam, não só, neste caso em particular, aos psicólogos e psicólogas portugueses, mas também aos cidadãos de forma geral, porque julgamos que esta proposta de lei poderá vir a dar um contributo relativamente aos serviços de saúde. De uma forma geral, onde os psicólogos estão inseridos. E o que eu gostaria de começar por dizer é que, para a Ordem dos Psicólogos, o poder avançar para uma definição dos atos em saúde é um passo bastante importante para a resolução de algumas situações que sentimos na prática ao longo destes poucos anos de existência da Ordem dos Psicólogos, mas onde não deixámos de sentir certas dificuldades, em que achamos que esta proposta de lei poderá ser um contributo, caso venha a merecer a aprovação e caso também aqui um ou outro ponto na sua redação possa ser melhorado. Portanto, gostaríamos de dizer de forma muito inequívoca que vimos como muito positivo o conseguir chegar-se até aqui com esta proposta. Achamos que podemos contribuir para ainda alguma melhoria e pensamos que esta definição trará alguma clarificação em alguns aspectos daquilo que tem que ver com a vida do dia a dia dos profissionais de saúde, clarificação, e com esta clarificação também a melhoria muitas vezes do trabalho interdisciplinar que já acontece, mas onde por vezes estas definições vêm ajudar precisamente a que aconteça com menos sobressaltos e com menos fricções, às vezes, daquilo que se considera serem as atividades mais específicas que cada uma destas profissões pode praticar e tem competência para tal, e, por outro lado, também garantir assim, desta forma, uma muito melhor defesa daquilo que são os interesses e dos cidadãos quando recorrem aos serviços de saúde e, portanto, mais garantias para os cidadãos quando recorrem aos serviços de saúde. Portanto, de uma forma geral, para nós é um facto positivo o chegarmos até aqui. De qualquer modo, também sabemos que, fruto até destes processos, há sempre algumas coisas que podem ser melhoradas. E atrevemos-nos, inclusivamente, a trazer-vos uma proposta escrita relativamente a essa melhoria. E que, caso isso seja a propósito e seja visto como conveniente, podemos inclusivamente distribuir entre os senhores deputados. Se me permitir, gostaria inclusivamente que seja feita esta passagem. Como é que pretende que possa fazê-lo? Muito obrigado. Nós temos estado sempre muito interessados, desde que somos ordem, desde que existimos, em ter uma postura de construção e de tentativa de ir resolvendo problemas ou colaborando para a sua resolução. E por isso, se calhar, começava precisamente por apresentar aquilo que nos parece poder ser aqui melhorado nesta proposta. À semelhança daquilo que acontece com a generalidade dos outros atos aqui descritos nesta proposta de lei, Parece-nos que apenas por alguma gralha ou coisa parecida, no nosso caso, a redação, no ponto 1 do artigo 5º, quanto à definição do ato psicológico, refere, entre vírgulas, no ponto 1, volto a dizer, no final do ponto 1 do artigo 5º, na atual redação, que este conjunto de atos que vêm aqui descritos, quando praticados por psicólogos. Isto não acontece na generalidade dos outros atos, e ao acontecer assim, dá-nos, ficamos com a clara sensação de que estes atos apenas estão a ser considerados como mais específicos dos psicólogos quando são praticados pelos mesmos, o que significará que, eventualmente, podem ser praticados por outros, e nesse caso não se considerarão como atos da profissão, e se assim for, receamos que possa anular o conjunto de consequências que, aliás, vêm previstas nesta mesma proposta de lei para quando existem atos praticados por outros que não os profissionais que tenham a competência designada para tal. E tendo em conta que isto não acontece com a generalidade dos outros atos, julgamos poder ser uma gralha, não mais do que isso, não vemos outra razão, e propomos essa alteração. Por outro lado, avançamos desde já para uma clarificação do texto relativamente a uma área que nós temos total consciência de que não é uma área apenas dos psicólogos. Estamos a falar da psicoterapia e, aliás, uma área que nós temos vindo a trabalhar no âmbito do Conselho Nacional da Saúde Mental com vista ao estabelecimento de requisitos alargados e, portanto, requisitos que não são apenas para os psicólogos, mas para outras profissões, no sentido de encontrar garantias para formações mínimas, entre outros requisitos, para estes profissionais e que sejam transversais a um conjunto de profissões onde isto é uma realidade, pese embora nós tenhamos um conhecimento que advém da experiência de que provavelmente cerca de 80% dos psicoterapeutas serão psicólogos, mas seja como for, não são todos, há uma realidade já histórica significativa nesta matéria, e também achamos que se deveria clarificar que esta intervenção psicoterapêutica não é vista por nós, a Ordem dos Psicólogos, como sendo algo apenas e só dos psicólogos, e portanto aproveitando precisamente a situação que advém, também gostaríamos de clarificar que os atos referidos no ponto 1 com esta exclusão deverão ser considerados efetivamente, como parece ser o espírito, como atos dos psicólogos e não de outros profissionais. Aqui, no caso da psicoterapia, é exatamente ao contrário. Achamos que isso deve ficar claro, nós próprios não consideramos isso. A psicoterapia, sim, vemo-la como algo que nos preocupa que possa ter uma qualificação para o seu exercício que assegure que determinadas garantias são dadas aos seus consumidores. Nós fazemos a nossa parte no que diz respeito aos psicólogos e psicoterapeutas, e quanto a isso, o que já fizemos é que atualmente já foram atribuídos o título de especialista a 1.200 psicólogos. Portanto, neste momento, em Portugal, existem profissionais já com uma especialidade em psicoterapia, e esses profissionais são psicólogos, e são mais de 1.200 a esta data. Mas lá está, estamos a falar no domínio daquilo que é a qualificação. Isso foi feito, aliás, numa articulação, que já agora era importante que tivessem esta informação, foi feita numa articulação, como aliás tentamos fazer sempre, com aquilo que, até esta data, eram as únicas entidades a trabalhar mais diretamente esta área de intervenção psicoterapêutica, as sociedades e associações de psicoterapia, e por isso mesmo nós fizemos um protocolo no âmbito deste processo que levou às especialidades na Ordem dos Psicólogos. Fizemos um protocolo com 24 destas associações e sociedades, em que no fundo combinámos aquilo que seriam entre nós os requisitos para que os profissionais psicólogos destas mesmas sociedades e associações, cumprindo estas associações com estes requisitos, pudessem ter o acesso à especialidade da Ordem dos Psicólogos. E, portanto, estes protocolos estão em vigor e, aliás, levaram à atribuição de umas largas centenas de títulos de especialista em articulação com essas mesmas organizações, em pleno acordo com essas mesmas organizações. Parece-nos que isto é importante para sublinhar aquilo que é a postura que sempre tivemos relativamente a esta questão da definição dos atos ou da articulação com outros profissionais, ou ainda, neste caso, na clarificação e também numa exigência, por um lado, da nossa parte, exigência e também criação de condições para que haja uma maior qualificação nos mais diversos domínios da atuação dos psicólogos, mas simultaneamente não criando restrições onde elas possam não ter sentido. Claro está que para nós esta questão tem sempre como base, porque estamos a falar neste caso de psicólogos, estamos sempre a falar de intervenções que têm como base o conhecimento científico existente, de acordo com aquilo que é a ética e a deontologia da profissão. Portanto, o que podem encontrar nessa redação proposta é precisamente uma alteração que visa clarificar esta questão da psicoterapia, visa também não criar questões dúbias quanto a uma parte do texto que falava sobre intervenções específicas aos diversos contextos, que talvez tenha sido isso, eventualmente, a não ser uma gralha, talvez tenha sido isso, tenha levado a colocar ali aquela expressão do quanto praticados por psicólogos. Ao colocarmos isto tudo no ponto 2, tanto a parte da psicoterapia como esta parte das intervenções específicas, ponto 2 esse que já fala em constituir ainda atos do psicólogo quando praticados por psicólogos, pensamos que não alteramos o sentido que possa ter existido nessa altura. A Ordem dos Psicólogos está perfeitamente confortável com esta redação e mantém-se agora, de uma forma não dúbia, os atos mais específicos do psicólogo no ponto 1, com essa redação que propomos aí. No fundo, mexendo muito pouco, pensamos que clarificando e também clarificando especificamente quanto a uma área que poderia levantar algumas dúvidas sobre se poderíamos estar a querer, no fundo, tornar apenas dos psicólogos algo que não tem sido até aqui.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Vamos então, não sei se a doutora tem a... Não. Ok. Então vamos passar à interpelação dos diferentes grupos parlamentares. Deputada Laura Magalhães, por PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar a Ana, a Sra. Deputada e os Srs. Deputados, assim como o Sr. Bastonário e a Sra. Vice-Presidente. E agradecer-lhes a disponibilidade de virem aqui a esta casa mostrar aquela que é a vossa perspectiva sobre esta proposta que está em cima da mesa. Agradecer também o facto de nos terem feito chegar esta proposta por escrito, para nós é mais fácil e é sempre um contributo positivo. Dizer-vos que esta proposta de lei desceu sem votação por requerimento do Partido Socialista, o que é normal porque é um dos partidos que apoia o governo e que, em relação a esta proposta aqui, a este texto desta PPL, o PSD não tem grandes dúvidas. No entanto, há sempre uma ou outra questão, um ou outro pormenor que importa esclarecer especificar, no fundo, para, para retirar algumas dúvidas, poucas que sejam, que ainda possam persistir. E nesta proposta temos aqui, tal como já foi referido, um enquadramento dos atos em saúde, onde houve uma tentativa de criar um conceito de interdisciplinariedade. E, portanto, importa realmente aqui ver algumas questões de pormenor que deverão ser avaliadas. E, nesse sentido, gostaria de questionar o Sr. Doutor como é que encara o facto de diversas profissões de saúde terem sido excluídas deste âmbito e que consequências daí poderão advir. Gostava que, na sua perspectiva e na perspectiva da Ordem dos Psicólogos, tornasse isso mais claro. Outra questão também que gostaríamos de colocar prende-se com o facto de, em audições anteriores, uma das ordens que nós recebemos aqui referiu que esta proposta está muito centrada no Serviço Nacional de Saúde e, no entender dessa ordem, deveria estar mais especificada para o Sistema Nacional de Saúde. E, nesse sentido, gostaríamos também de ouvir aquela que é a perspectiva do senhor Doutor, no sentido se comunga ou não desta mesma opinião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Magalhães. Sr. Deputado Domingos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento o Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, a Sra. Doutora Isabel Trindade, caros colegas deputados. De facto, esta PPL foi apresentada pelo Governo a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, baixou à Comissão de Saúde para aqui tentarmos melhorar o seu articulado e, naturalmente, foi criado este grupo de trabalho para, num âmbito mais restrito, fazer uma avaliação mais extensiva de tentar melhorar. É nesse âmbito que estamos a fazer audições aos vários agentes plasmados na PPL e, para nós também, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e de acordo também com o que o Sr. Bastonário afirmou, é importante fazer aqui algum trabalho articulando sempre as novas, com o aparecimento de novas realidades técnico-científicas. A ciência não é uma entidade ou instituição estanque, é ciência porque evolui, senão estaríamos perante um dogma, e não é isso. A ciência é muito mais que isso, portanto não se compartimenta ou não se fica pela sua paralisação no tempo, e de facto estamos perante novas realidades e é necessário de facto fazer uma extensão e uma definição, articulando de facto essas novas áreas de conhecimentos técnico-científicos. E surge aqui de facto um conjunto de atividades socioprofissionais que carecem de regulamentação, já que foi dito também que se cria aqui o conceito da interdisciplinariedade, mas também estamos conscientes que esta apresentação desta PPL não se esgotará aqui, naturalmente. Temos vindo ouvir outras profissões que também têm outra orientação, outra partilha, outra perspectiva daquilo que são as novas realidades e, naturalmente, como isto não se esgota aqui, continuaremos atentos a estas evoluções. E o que eu mais gostaria aqui de fazer uma apreciação mais crítica relativamente aqui ao exercício do ato do psicólogo, refere-se o Sr. Bastonário, ainda bem que já falou nele, que se destina essencialmente à abordagem da prática da psicoterapia. De facto, a psicoterapia é praticada por um conjunto mais alargado de profissionais que não se esgota, de facto, no exercício da atividade do psicólogo. E, de facto, ainda bem que o Sr. Bastonário referiu isso, acho que é muito importante fazermos uma extensão a outras atividades dessa área e definir bem, porque, Como sabe, a atividade da psicoterapia requer uma formação muito, muito extensiva, às vezes vai até para além de uma licenciatura, portanto, razão pela qual deve ser aqui vista numa amplitude bastante mais alargada, e nesse âmbito estaremos também disponíveis para melhorar o documento, e a apreensão que apresentou é também a nossa apreensão, e tentaremos desse modo contribuir para que se possa melhorar esse âmbito e caminhar no caminho certo aquela que defende o ser bastonário. Dizia também, e já aqui a minha colega deputada falou noutro âmbito, tem havido outras atividades profissionais na área da saúde, não estando contemplado, mas como disse, isto não é um documento estanque, é dinâmico e a todo momento também haverá possibilidade de se reajustar ou fazer reajustamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Domingos Pereira. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Dr. Francisco, enquanto bastonário, que é a primeira vez, de facto, que estamos enquanto que está como bastonário, Dra. Isabel Trindade, os senhores deputados. Relativamente a esta PPL, dissemos na discussão da generalidade, temos-lo dito na especialidade, que de facto entendemos que há um preâmbulo que depois não se concretiza na totalidade no articulado, designadamente num aspecto que o Dr. Francisco já aqui hoje fez menção, à importância da multidisciplinariedade, da interdisciplinariedade, mas de facto depois quando nós vamos consultar o articulado não há de facto nada na lei, porque o preâmbulo não é lei, de facto, não é? Não há nada na lei que depois concretize essa articulação e essa interdisciplinariedade que entendemos que devemos pugnar de facto por ela, porque entendemos que é essa multidisciplinariedade que concretiza aquilo que designamos e aquilo que entendemos que são a boa prestação de cuidados de saúde, que é a interligação, a prestação de cuidados de diferentes profissionais, onde obviamente estão os psicólogos e infelizmente em pouco número no Serviço Nacional de Saúde. E não só, mas é dos atos em saúde que estamos a falar e é disso que aqui queríamos tocar. Portanto, colocamos isso, já aqui outro grupo parlamentar já o referiu, tem-nos chegado, de facto, ao meu grupo parlamentar e também aqui ao grupo de trabalho, várias posições de diferentes profissões, que aliás voltamos mais uma vez ao preâmbulo, que faz a referência a outros profissionais de saúde, mas que depois não estão contemplados no articulado e que de facto têm criado situações de desconforto desses profissionais, e são profissionais de facto que fazem parte das equipas, não é? Hoje temos muitos profissionais que, fazendo parte das equipas na prestação de cuidados, não estão contemplados na própria PPL, e outras que, não estando, poderão vir a estar no futuro. Mas eu gostaria de me concentrar aqui e agradecer o facto de nos terem trazido a proposta e esta nova proposta de redação, porque invariavelmente também nos tem chegado de profissionais psicoterapeutas, e como disse bem o Dr. Francisco, a psicoterapia não é exclusiva dos psicólogos, temos muitos outros profissionais que, fazendo formação em psicoterapia, a fazem. E tem-nos chegado muita preocupação desses profissionais, variedíssimos, não é? Quer médicos, aliás, há inclusive um parecer de médicos que aponta também, no caso, não só da própria Ordem, mas nós hoje vamos ter a oportunidade de ouvir a Ordem dos Médicos e de colocar essa questão, mas no que respeita à questão da psicoterapia, de facto, era importante essa clarificação. E olhando, de facto, o que a Ordem coloca, para além de fazer esta designação de atividades de diagnóstico, análise, prescrição e intervenção psicoterapêutica não farmacológica, no essencial desmembra alguns aspectos que já estavam no ponto 1. Não é? Portanto, é isto que faz. A questão que eu gostaria uma clarificação total, até porque há receio desses profissionais, porque a PPL prevê, no caso de usurpações de funções, que sejam desencadeados mecanismos legais. E, portanto, a questão muito concreta que eu tenho para fazer é, no entendimento da Ordem, com esta proposta que hoje nos estão a deixar aqui, essa questão fica banida, ou seja, esse receio de que outros profissionais que, exercendo a psicoterapia, estando habilitados para a psicoterapia, não lhes será aplicada a qualquer tipo de sanção pelo facto de fazerem. Era esta a minha questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Bastonário, deixe-me só aqui esclarecer uma dúvida, que é uma dúvida minha e provavelmente é por ignorância. No número 2, A, da redação proposta, o Sr. Bastonário, a descrição é a seguinte: atividades de diagnóstico, análise, prescrição e intervenção psicoterapêutica não farmacológica. Provavelmente isto é ignorância minha, mas existe psicoterapia farmacológica?
A redação, nós quisemos manter a redação propositadamente tal e qual como ela estava. Se quisermos ser precisos e rigorosos, o não farmacológico não deve estar aí. Mas eu gostaria já agora clarificar porque é que, e a responsabilidade é até minha e apenas e só minha, os meus colegas, nomeadamente aqui a minha colega Isabel Trindade, fez-me o favor de, quando estávamos a trabalhar sobre esta proposta, dizer isto não devia estar aqui não farmacológico, porque isto não faz sentido, porque é psicoterapêutico, é não farmacológico, não precisa estar aqui. Sim, sim, pois. Mas assim não restam dúvidas que nós não estamos a querer prescrever nem entrar nesses campos e, portanto, fica uma mensagem mais clara sobre isso. Agora, nós também achamos que numa redação final não é necessário estar em não farmacológico, redundante, não faz sentido estar. Muito obrigado por essa possibilidade de esclarecimento.
Peço desculpa, muito obrigado.
Bom, então eu se calhar, se não me varem a mal, eu começava precisamente pelo fim, pela última das questões, até porque ela é muito concreta e eu acho que era importante que ficasse aqui uma mensagem clara sobre isso. Nós fizemos esta alteração precisamente para não deixar dúvidas de que, a partir do momento em que a redação fica assim, é a nossa interpretação, é que a psicoterapia não é algo exclusivo dos psicólogos. Logo, não sendo algo exclusivo dos psicólogos, não há lugar a qualquer tipo de sancionamento, de qualquer forma que seja, pelo facto de existirem outros profissionais que não psicólogos a praticarem uma atividade psicoterapêutica. Nós consideramos, seja como for, que se trata de uma atividade. Mas penso que isso também não é o âmbito aqui da discussão hoje. Mas pensamos tratar-se de uma atividade. Agora, não é uma atividade exclusiva dos psicólogos. Nós não defendemos que seja uma atividade exclusiva. De outro modo, não teríamos também feito aquilo que fizemos do ponto de vista das especialidades, que foi claramente uma aposta, isso sim, e também tentando aqui fazer um comentário e resposta ao que foi afirmado, Sr. Deputado. Nós temos feito sempre muito uma atuação por via do que achamos que deve ser a qualificação da profissão. E só em circunstâncias em que claramente está em causa o interesse público, nomeadamente a saúde pública, intervimos relativamente à restrição dos atos. E já vínhamos a fazer intervenção sobre isso antes de estarmos aqui a fazer discussão sobre qualquer proposta de lei dos atos em saúde. E quando eu referi aqui que víamos com muito bons olhos esta iniciativa, deve-se precisamente às dificuldades que encontrávamos na nossa ação nesse âmbito, quando encontrávamos atividade de intervenção psicológica a ser praticada por profissionais que não tinham as competências para tal. E é mais claro argumentar que existe um âmbito muito, muito bem definido e, portanto, argumentar, se for caso disso, até em tribunal. Porque é que afirmamos que é do âmbito ou não é do âmbito da profissão, com uma redação legal que o diga mais, de forma mais clara, do que isso não acontecendo, como até aqui. É verdade que as decisões dos tribunais até hoje têm sido no sentido de considerar as nossas pretensões nas situações que nós levantámos até hoje como, de facto, enquadradas dentro da profissão de psicólogo. Mas, provavelmente, até nem teriam chegado a tribunal se estivessem clarificadas previamente. E foi nesse sentido que quis dizer que, para nós, vinha mesmo como um bom contributo para clarificarmos estas situações. Agora, no caso da psicoterapia, voltando a referir, a psicoterapia é, e eu gostava de clarificar isso, porque não sei se entendi muito bem as palavras do Sr. Deputado, é uma das atividades que os psicólogos praticam, não, nem sequer é o âmago da atuação dos psicólogos. Os psicólogos fazem muitíssimas mais coisas. E talvez um dos problemas que a profissão tenha é que, tendo uma atuação em contextos tão diversos, com instrumentos tão diversos, muitas vezes acaba por ser vítima de uma das coisas que é até uma característica muito enriquecedora da própria formação e daquilo que é a atitude geral que os psicólogos e as psicólogas portugueses têm, que é, de facto, estarem muito habituados e gostarem de trabalhar em termos interdisciplinares. Acontece que, e aproveitava para fazer aqui a ponto com a mensagem do interdisciplinar, muitas vezes o que acontece é que se passa do interdisciplinar para que toda a gente faça de tudo. E eu acho que devemos ter esta consciência de que, sendo algo que, e acho ainda mais, acho que falo disto e falando em nome da classe, falo com muita vontade. Realmente os psicólogos e as psicólogas trabalham muito neste sentido da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade e, portanto, estamos muito à vontade para falar sobre o assunto. Sofremos é o reverso da medalha até muitas vezes, que às tantas toda a gente faz tudo. E pensamos que aqui é preciso algum equilíbrio e acho que esta proposta de lei vem trazer algum contributo para esse equilíbrio. A psicoterapia, para nós, importa que seja salvaguardada, e é nesse sentido que temos trabalhado no âmbito do Conselho Nacional de Saúde Mental, possa ser feito por profissionais que tenham formação para tal, que é uma formação que é complementar, na nossa lógica, é complementar às formações, a uma série de formações em saúde existentes, e, portanto, não exclusiva dos psicólogos, mas achamos muito importante que exista aqui algum balizamento relativamente à área da saúde, de modo também a protegermos o consumidor da psicoterapia. E se, por um lado, isto é verdade relativamente à generalidade das profissões de saúde, portanto, nós achamos que existe aqui algum background que dá apoio para que se construa em cima disto, então, requisitos para a psicoterapia, e foi isso que o Conselho Nacional de Saúde Mental trabalhou, numa proposta precisamente nesse sentido. Ou seja, consensualizou-se, fez-se um trabalho para chegar a uma consensualização entre as profissões de saúde, que não só das ordens, entre as profissões de saúde, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde Mental, consensualizou-se um conjunto de requisitos para a prática da psicoterapia e, portanto, eu penso que esses requisitos para a prática dessa atividade, se estiverem salvaguardados dessa forma, se vierem a ser salvaguardados dessa forma, penso que acautelamos bastante aquilo que são os interesses públicos e, ao mesmo tempo, não restringimos a atuação da psicoterapia, desta atividade, apenas e só um ou dois profissionais em termos de formação de base. Mas sempre tendo também em conta este interesse público e garantias para os cidadãos. Dava particularmente o exemplo, no caso da Ordem dos Psicólogos, de nós, neste curto espaço de tempo, temos feito este trajeto de tentarmos reconhecer aquilo que seriam precisamente requisitos requisitos, aliás, defendidos em termos europeus. Daí que não é por acaso que 24 destas sociedades e associações tenham protocolado com a Ordem e, portanto, tenham estado de acordo que a atribuição de um título de especialista merecesse a consideração daqueles requisitos que têm a ver com as horas de formação, com supervisão. Portanto, tanto para nós isso é relevante, como a atribuição do título de especialista por parte da Ordem dos Psicólogos, título de especialista enquanto psicoterapeuta, está dependente do cumprimento desses requisitos. E, portanto, gostaria até de o reafirmar. Para nós é muito importante que esteja. E por isso é que sabemos, por exemplo, que existiram algumas sociedades com quem não foi possível ainda fazer esses protocolos, porque ainda não cumpriam algumas delas também esses requisitos de formação. E, portanto, nós queremos garantir que estes estándares mínimos, alguns deles internacionais, possam ser respeitados. Que são estándares de prática, não é? Mas que sejam. Portanto, eu gostaria de reforçar essa ideia, reforçar que estamos muito empenhados nisso e que já estamos, inclusivamente, a fazê-lo com este benefício de clarificação para a sociedade, porque neste momento, e julgo não estar a cometer nenhum erro de apreciação, são os únicos especialistas que existem neste momento disponíveis para estarem ao serviço dos cidadãos portugueses em psicoterapia, com um reconhecimento formal por uma entidade de poder estatal, são precisamente estes da Ordem dos Psicólogos. Mas volto a dizer, isso é um reconhecimento de qualificação, não é um ato de chamada à exclusividade dos psicólogos da psicoterapia. Eu julgo que a posição da Ordem fica clara relativamente a não estarmos a defender qualquer tipo de restrição nessa matéria. Relativamente à redação e à forma de redação, nós até achamos que com a atual redação, como estava a atual redação, não havia nenhum ato que estivesse restrito. Porque ao dizer que quando praticados por psicólogos, nem a psicoterapia, nem qualquer outro dos atos que aí estava restrito. Pensamos que com esta nova redação, coisas como a avaliação psicológica ficam protegidas, mas coisas como a intervenção psicoterapêutica, ou ainda algo que poderia levantar, e nós próprios fizemos esta reflexão sobre o texto, questionando-nos se isto não poderia levantar dúvidas, quando esta nossa proposta na alínea B falamos em intervenções específicas aos diversos contextos relativos a indivíduos, grupos, organizações e comunidades, que isto, dito desta forma, entendido como algo muito exclusivista, poderia até fechar as portas, sabe-se lá a quê, porque, na verdade, não é algo muito claro. Colocado neste ponto 2, quando praticados por psicólogos, não limita outros profissionais e, portanto, foi esta a lógica que seguimos e o espírito que atendeu a esta nossa pretensão da alteração da redação. Se porventura os seus deputados considerarem que mesmo assim mantém-se pouco claro, da nossa parte temos todo o interesse em que a redação possa ser mais clarificada, de modo a ir ao encontro do que é a afirmação que estou aqui a fazer em nome da Ordem. Depois, relativamente à questão de se aplicar apenas ao Serviço Nacional de Saúde ou ao sistema de saúde em geral, eu até iria mais longe, porque o que me parece é que deve ser entendido e deve-se caminhar para que haja uma proteção, independentemente se estamos a falar de Serviço Nacional de Saúde, de Sistema de Saúde, ou do que é que seja, porque no que respeita aos psicólogos, como sabem, a maior parte dos psicólogos, a maior parte até me parece um bocadinho ridículo dizer isto, a maior parte, porque é esmagadora, a maioria não está, de certeza, no Serviço Nacional de Saúde. E consideramos ser tão ou mais importante a proteção desses atos e em termos de garantia para o cidadão fora deste mesmo Serviço Nacional de Saúde, como dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós defendemos a abrangência total desta lei e, portanto, eu diria que não restringi-la a um qualquer serviço ou sistema seria a melhor das ideias na proteção daquilo que é o interesse dos cidadãos e também seria, certamente, o melhor na nossa ótica para os psicólogos e psicólogas. Depois, relativamente à questão dos outros profissionais que a senhora deputada também referiu, nós não temos de partida nada a objetar contra outras profissões, no sentido que elas possam também encontrar o seu espaço sempre que isso for considerado como do interesse público e, portanto, se são omissas e deveriam constar outras profissões, não nos parece que sempre que o conhecimento científico e as técnicas vão evoluindo e vai havendo necessidade de ajustamentos a realidades que passam por outros profissionais poderem também ter definidos os seus atos, não temos nada a obstar à partida a essa situação, sempre que isso se considerar como pertinente e, portanto, não há nada contra à partida que isso venha a ser considerado. E apenas gostaria, eu julgo ter ido ao encontro das vários comentários, penso não ter deixado nenhum de parte. Se o deixei, gostaria que me assinalassem para poder clarificar. Eu gostava só de dizer que também me parece, e foi algo que não comentei no início, que talvez se pudesse ter optado por uma redação mais simplificada quando se refere às competências. Faz-se uma enumeração de decretos, leis, e, enfim, vai-se buscar muita legislação quando, na nossa ótica, se poderia ter dito, pura e simplesmente, aquilo que está escrito depois no final, que é quando inscritos na respectiva ordem, ou neste caso, quando inscritos na ordem dos psicólogos. E, provavelmente, não geraria alguns problemas na transição quando esta lei passar a estar em vigor, esperamos nós, seja com que redação vier a estar. É que, no caso da Ordem dos Psicólogos, e alguns dos senhores deputados terão acompanhado isso, outros porventura não, quando a Ordem surgiu houve um período de transição em que se tiveram que fazer vários cuidados, tivemos que ter vários cuidados para não deixar precisamente de fora pessoas que poderiam considerar que os direitos adquiridos ao longo de, em alguns casos, décadas do exercício da própria profissão seria posto em causa de repente. E, portanto, foram feitos ali mecanismos transitórios que permitiram a um conjunto de pessoas vir a poder estar na legalidade. A redação, tal e qual como está neste momento, deixa de fora alguns profissionais, com umas dezenas de anos de atividade no mercado e que adquiriram via um estatuto de grandparenting na Ordem dos Psicólogos a possibilidade do exercício da profissão, mas que por via desta combinação de articulado legal ficam de fora porque o articulado tal como está não combina com uma situação que está nos estatutos da própria Ordem, mas que não vem ali naquelas competências devidamente plasmadas. Portanto, a nós parece-nos que havia que ter aqui algum cuidado para que aquilo que foram cuidados, inclusivamente a Assembleia da República chegou até a fazer uma pequenina alteração aos estatutos da Ordem, pouco tempo depois de eles estarem publicados, nesse caso era a propósito dos estágios, não era a propósito do grandparenting, sempre de forma a tentar garantir que não havia a exclusão forçada de profissionais que podiam e tinham as competências para estar no exercício da profissão, e agora, por via desta redação, por causa deste articulado de muitas leis, acaba por ficar de fora qualquer coisa que é o suficiente às vezes para deixar, não são muitos profissionais, mas ainda são alguns profissionais que ainda estão no ativo, apesar de estarmos a falar de profissionais que estão no ativo já há muitos anos mesmo. Ficava também esta ressalva para, se pudéssemos simplificar um pouco, e neste caso simplificar, na nossa opinião, seria simples, passa a redundância, era remeter para aquilo que é a inscrição na Ordem dos Psicólogos, porque isso já dá as garantias todas, referentes a uma lei, que foi aprovada ainda, quer dizer, isto é de outubro, que está em vigor, outubro de 2015, portanto é relativamente recente.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Não sei se há mais alguma questão dos senhores deputados, não havendo...
Não, Sr. Presidente, se me permite, para uma clarificação. E a clarificação que eu pedi era relativamente a esta última parte que o Dr. Francisco fez menção. Está-se a referir aos profissionais que, anteriormente à existência da licenciatura em Psicologia, tinham as filosóficas e que fizeram todo um percurso e a quem foi reconhecido as competências na área da Psicologia. É isso que está-se a referir?
Exatamente isso.
Pronto, muito bem. Obrigado.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Não havendo mais ninguém a querer interpelar, resta-me agradecer ao Sr. Bastonário, também à Doutora Isabel Trindade, o facto de terem vindo ao Grupo de Trabalho e dizer que o Grupo de Trabalho também estará sempre ao dispor.
Muito obrigado.
Para qualquer situação que assim o entendo. Muito obrigado uma vez
mais. Muito obrigado também, em nome da Ordem dos Psicólogos. Obrigado.